Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. A Rádio Nacional passa a apresentar Teatro de Mistério.
Será que toda vez que viajamos é a mesma coisa?
Faveste não, seu coronel. A gente já sai já. A menina tá se aprontando.
Tá se aprontando. Ela vai casar, é?
Oxente, seu coronel. A menina é moça nova. Natural que tenha vaidade,
né? Vaidade. Você também, senhorinha, veio passando a mão pela cabeça dessa menina e dizendo amém a todos os seus quereres.
Prontinho, estou pronta. Ué, ainda estou aqui em cima? Pensei que já estivesse lá embaixo na garagem.
É, mas vamos descer agora mesmo. Ah, até que enfim. Vamos embora.
Bom dia, coronel.
Bom dia, Felipe. Vamos embora que já não é sem tempo. Olha só uma coisa, eu não gosto de viajar tarde, homem. A gente pega a estrada que é um mutirão de gente. Vamos embora de uma vez.
Podemos ir?
Pera aí. Que aperreio é esse, hein? Deixa eu tomar uma nota dos quilômetros rodados. Vamos tomar um raio de meus olhos.
Na sua testa, hein? Seu coronel.
Fica sabendo que eu não gosto de bique comigo, senhorinha.
Santo Deus, ninguém não estava debicando o senhor não, seu coronel.
Foi desde risada, já ouviu?
Sim, senhor.
Muito riso, pouco siso.
Eu sim.
Uma nota aqui, 38 mil. Pronto, agora vamos embora, filhinho.
Sim, senhor coronel.
Graças a Deus. Até que foi uma viagem sem atropelo, hein? É por isso que eu gosto de vir cedo, viu?
Eu posso ir buscar Marianita na cidade, papai?
Olha aqui, menina. Você pensa que pode jogar areia no meu zóio, é? Que Marianita que nada. Que você quer ir ver o seu noivo, o irmão dela.
Mas não tem nada demais, seu coronel.
Já tardava, seu amém. Já tardava. Tá certo, vá. Vai o Filito, leve e traz você. E não se demore, já viu?
Sim, senhor, papai.
É a verdade. Eu podia aproveitar o carro e logo fazer as compras dos mantimentos pro final da semana, não é?
Diabo, carregue você e essa sua cabeça de vento, senhorinha. Já não estava cansada de saber que nós vinha pro sítio?
Mas, seu coronel...
Por que então não comprou tudo lá mesmo e botou na mala do carro, moleque?
Oh, seu coronel, os legumes aqui são melhor, viu, e mais barato. As frutas também. Até a
tarde. Tá. Chega. Pega lá o dinheiro. E lasca com Deus. E você, menina, não demore. Você me conhece, né?
Pode deixar, coronel. Eu respondo por ela.
Ninguém lhe chamou no assunto, seu filhinho. Ninguém lhe chamou. Você não responde nem pro você, quanto mais... Ah, vamos embora de uma vez. Que eu não gosto de ficar sozinho nesse casarão, não, viu? Vamos embora. Fala, Matiurinha. As chaves estão com você?
Estão aqui, seu coronel.
É, você tá vendo como são as coisas? Se eu não me lembro, vocês lá se iam, eu ficava bestando por aqui sem poder entrar.
Até logo, papai.
Um tá lá e outro cá, já ouviu? Vamos com Deus.
Sim, senhor.
Senhorinha sabe bem pra... pra uns elétricos. Mulher, é quando... como dá pra curva inteira? Diabo que carrega, isso é um caso sério, volte.
Enquanto eu faço as compras, Felinto,
sim,
volto na casa de Lívio e apanho Mônica.
Uhum.
Se o velho Azevedo sabe que deixamos a menina lá sozinha, é capaz de beber o nosso sangue, viu?
Eu vou agora mesmo apanhar, eu não demoro.
Mas também não precisa correr muito, não. Me dê tempo para comprar as coisas.
Pode deixar, eu não sou mesmo de correr. Apanha a senhorita e quando chegar aqui, você já comprou tudo.
Tá bom.
Danar nas profundas do inferno, seu peste. Ou se eu descubro quem é você, eu juro que acabo com sua raça, miserável. Vá pro quinto! Todo dia a mesma coisa. Até aqui esse raio de desocupado me persegue. Até aqui! Ah, mas se eu descubro quem é... é você, Sorinho? Já voltou? Eu não ouvi o carro chegar. Senhorinha! Caçuda, ré, diabo! Mônica! Senhorinha! Afinal de conta, que brincadeira! Não! 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 Socorro! Pare, não faça isso!
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soberal, O Motivo. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Alô? Departamento de Polícia Judiciária.
Bom dia, muito nojo, unida, Suzy.
Qual é? Estou muito ocupada e não posso perder tempo, hein?
Isso aí, ilustríssimo amigo, tá?
Ilustríssimo amigo está trabalhando. Não é como certas pessoas que eu conheço que vivem batendo pernas pelo mundo e metendo o nariz no que lhe não compete.
É, desconfio que o juiz está falando comigo, não?
Não, não. É com o meu umbigo. Bom, eu vou chamar o chefe, hein? Mas vê se não enceba muito, hein? Morou?
O que é, Suzy?
Ah, chefe, telefone para o senhor. É aquele amarelão. Ih, o cara não dá uma folga.
Eu falo com ele daqui da extensão. Muito obrigado, Suzy.
Não tem de quê, chefe? Japonês intrometido. É um dindandinho aquele japonês que...
Pronto, Minoro.
De pesar, Luiz, amigo. Ei, tem um crime terrível. Um homem foi assassinado com uma porção de facada, não? Venha depressa. Só Luiz, amigo, pode resolver o assunto.
Um momento, Minoro. Diga o local onde ocorreu o crime. Sem um endereço, eu não posso chegar até aí.
É isso, amigo, tem razão, não? Desculpe, verdade. Desculpe, mas Minoro está muito impressionado com o crime, não?
Vá ditando o endereço e logo estarei aí. Pode dizer.
Nossa senhora, eu nunca pensei que acontecesse uma coisa dessa com um coronel. Eu estou gelada de medo.
Tenha calma, minha senhora, tenha calma. Como é o seu nome?
Eu me chamo Senhorinha, sim, senhor. Senhorinha é apelido, não sabe, meu senhor? Meu nome de batismo é Oivadeia Cipriano de Sá. Oivada do meu pai, ideia da minha mãe, mas desde pequena... que todos me chamam senhorinha. É senhorinha, senhorinha e senhorinha eu fiquei sendo.
Pois bem, dona senhorinha.
Ai, meu Deus.
Foi a senhora que encontrou o corpo?
Pois não foi, meu senhor. Olha, eu cheguei com as compras e eu vi a casa naquele sossego, né? Eu chamei o coronel e ele não respondeu, não. E logo eu vi que tinha sucedido alguma coisa. Eu subi as escadas, né? E quando eu cheguei na porta do quarto do coronel, foi que eu vi a sangueira, meu senhor. Eu olhei pra dentro e... ai, minha santa mãe, que desgraça, meu senhor.
Então o seu patrão estava morto?
Sim, senhor, todo ensanguentado. Olha, ainda soltou um gemido e disse qualquer coisa que eu não compreendi muito bem, não, senhor. E tribuchou, meu senhor.
Disse alguma coisa, então? A senhora não se lembra do que foi?
Eu estava tão nervosa, não sabe? Parece que ele falou em música.
Música?
É, sim, senhor. Mas eu acho que eu estou enganada. Um homem na hora da morte, né? Ainda mais uma morte desesperada da gota como a que ele teve, né? Não ia falar em música, não, senhor, não, né?
Nunca se sabe. Seu patrão foi assassinado. Talvez, num último esforço, quisesse lhe dar uma pista.
Uma o quê, meu senhor?
Uma pista.
Uma pista?
É.
E o que é isso, meu Deus? Olha, e o coronel lá, onde dá alguma coisa a alguém, meu senhor? Olha, não querendo falar mal, não, viu? Que lá isso não, que eu com defunto não se brinca, né? O coronel era um homem suvina que só ele. Olha, ele não comia ovo, viu? Que é pra não jogar a casca fora, não. Como é que na hora de morrer ia querer me dar esse tal negócio aí que o senhor falou, meu senhor? Não se ria não, moço, viu? Que o caso é triste, sou japonês.
Menino, eu pedi desculpa, não estava rindo da morte, não. Estava rindo... Deixa eu parar.
Oxente.
Pois bem, e quem mais estava na casa?
Ninguém mais não, senhor. Eu tinha acabado de chegar, não viu? A Mônica ficou lá fora apanhando flor para a jarra da sala. E o Felinto foi guardar o carro na garagem.
Então, estas duas pessoas estavam na casa?
Estava lá fora. Não era duas, não, senhor, era três. O Lívio também estava lá fora.
Quem é o Lívio?
É o noivo da Mônica, sim, senhor.
Aquele casal que estava embaixo?
Eles mesmos. Com o coronel vivo, o Lívio nem estava nessa casa, não, seu moço.
Como é?
Mas agora, quando o coronel...
O coronel não permitia que o noivo da filha entrasse em casa?
Ai, bom, ele ainda não são noivo, não, sabe?
Ah.
O seu coronel era um homem antigo, meu senhor. Dizia que só depois que o rapaz viesse pedir a mão da filha em casamento, é que ele podia frequentar a casa. Mas eu acho que o coronel não queria que a Mônica se casasse com o Nivo, não, senhor. Estava querendo casar a menina, mas o filho do sócio dele está lá nas Europas.
Eu começo a entender a situação.
Começa.
Minoro. Minoro.
Sim, Jamil.
Tomou as providências que lhe pedi?
Sim, senhor, liguei para a senhorita da Suzy, não? E pedi que mandasse médico legista e também os especialistas, não?
Muito bem. Podemos então descer. O quadro aqui em cima não é nada agradável de se ver.
É verdade.
Uma malvadeza. Matar o pobre do homem com um mundão de facada, meu senhor. É uma perversidade.
Tem razão, dona senhorinha. Ou o criminoso é um louco, ou então nutria pelo coronel um grande ódio. Diga-me, o coronel tinha muitos inimigos?
Olha aqui, seu polícia. Não fica bem a gente falar dos mortos,
mas
né?
Mas trata-se de ajudar a encontrar uma pista.
E o senhor ia E a da caçatada de pista, que eu não entendo o que é que é.
Pista, eu vou explicar para a senhora.
Explica.
Pista quer dizer jeito de descobrir o criminoso, não?
Eu tenho lá jeito para essas coisas, minha Santa Teresa do Menino Jesus. Louquinha, meu senhor.
Mas a senhora pode ajudar. Vai nos contando o que sabe a respeito do passado do seu patrão. Se tinha inimigos, quem eram e tudo mais. E quem sabe encontramos um meio de chegarmos ao assassino.
Senhor.
Vamos, conte-nos o que sabe.
Olha aqui. Olha, pelo amor de Deus, não vão me comprometer. Eu gosto muito da menina Mônica. Fui eu que eu criei ela desde a cinzinha.
Não pode contar com a nossa discreção.
Olha aqui, moço. O coronel, viu? Era da venta de boi, não sabe? Agora ele até que estava com o juiz assentado. Não fazia mais aquelas coisas, né, antigamente. Mas quando a gente estava lá no norte, vote. Era um barulho pro Dacá, aquela palha, meu senhor. E tiro comia solto pelo meio do caminho. Era desaforo, palavada, tocaia. Um Deus nos acuda. Foi por isso que o coronel veio pro Rio de Janeiro.
Por quê?
Lá no sertão, meu senhor, a lei é do mais forte. O coronel era dono de muitas terras, muito gado, muita criação. Mas era tão bem greludo que Deus perdoe a sua arma. Tinha um oi maior do que a barriga, não sabe? Queria as terras todas em volta da fazenda. E aí começava a perreir, meu senhor. Um, né, vendia e ia embora na paz do senhor. Outro fincava a pé e não queria vender nem arrendar. E daí começava a pendenga. O coronel mandava os jagunços tocaiar pelos caminhos e sacudia o pelo dos teimosos. Esse tratamento, né, resultou bem em muita gente. Depois da primeira surra, os cabas tratavam de fazer negócio com o coronel antes de perder a vida. Mas teve um, viu? Esse eu nem gosto de me lembrar. É o senhor Roque Breve. Um teimoso e birrento que só ele. Juntou também um jagunço e fez guerra ao seu coronel. Ai, minha santa mãe, eu nem gosto de me lembrar. Aí o coronel invadiu a fazenda com aquela cabrocada toda e era tiro que Deus mandava.
Não deixe ninguém com vida pra contar a história.
Assassino! Você não passa com o desalmado assassino, estou fazendo. Mas Deus, um capeta, me largava de sua vida.
Mas eu agora é que dou cabo da porra, sem vergonha.
Toma!
Eu disse que você acabava na ponta da minha peixeira, cava de peia. Acabe com todo mundo da casa. Acabe que eu não quero testemunha.
Pelo santo nome de Jesus, seu coronel, Não me mate. Não me mate, que eu sou sua escrava pro resto da vida. Pelo amor de Deus.
Ah, tu tava escondida, senhorinha. Tu tava escondida. Quem mandou não se bandear pra minha casa, como fizeram muitos cabas?
Eu bem que queria, mas senhor Roque me jurou de morte. Se eu tentasse fugir, ele me matava. Me arrancava as tripas. Eu não tive remédio se não fugir. Pelo amor de Deus, não me mate, seu coronel. Pelo amor de Deus. Oi, pelo amor da sua filhinha. Não me faça uma desgraça dessa, seu coronel.
Sai a roupa de uma vez. Eu não sou nenhum marica pra matar mulher desarmada e de joelho. Sai, levanta, vai. Tu perdeu pelo nome da minha filha. Pois muito bem. Você vem comigo. Olha, e mais vai tomar conta da menina, viu? Mas ai de você se eu algum dia lhe apanhar em pasto. Ai de você, senhorinha.
E desde aquele dia, eu fui pra casa dele tomar conta da menina, que tava com 3 meses e ainda tinha perdido a mãe. Me agarrei com a bichinha, não sabe? Criança não tem culpa, né?
Que coisa engraçada, não? E pode se matar os outros assim?
É. O Brasil hoje está muito mudado. Mas lá pelo interior do Nordeste, há alguns anos, os coronéis eram donos e senhores. Viviam com as fazendas repletas de jagunços armados até os dentes e prontos a acabar com a vida de qualquer um, bastando para tanto uma palavra do coronel. Mas então, senhorinha, o coronel, depois disso, veio para o Rio de Janeiro.
Sim, senhor. Não levou um ano, meu senhor. Vendeu as terras e as criações e veio-se embora. Trouxe eu mais a menina. Aqui se meteu em negócio de venda de coisa, né? E eu não sei bem o que é não, viu? Mas parece que se chama atacadista.
Muito bem.
E, pois é, o coronel se meteu nisso, né, mais um sócio, e ficou ainda mais rico. Tinha um mundo de casa que ele alugava, e tinha essa chácara, onde ele acostumava passar o fim de semana, não sabe? Mas ele sempre teve um gênio danado. Brigava mal inquilino, com a filha, com o livro, com o sócio.
Pois eu vou querer falar com o sócio, com a filha e com o namorado da moça em primeiro lugar.
Sim, senhor.
Depois investigarei entre os inquilinos.
Eu posso ir lá para baixo?
Sim, sim. Aliás, vamos descer todos nós. Sim, eu quero falar com a moça, o namorado e o chofer.
Eu não sei de nada, inspetor. Chegamos aqui e já encontramos senhorinha com a boca do mundo. Tínhamos chamado esse senhor aí lá na estrada.
Isso. O menino ia passando de carro, sabe, quando dona senhorinha apareceu na estrada gritando, gritava, então o menino não parou para saber o que estava acontecendo, não?
Pois foi, o livro me trouxe no carro dele.
É verdade sim, inspetor. O coronel era um homem muito antiquado e não aprovava o nosso namoro. Tinha dado ordens à senhorinha no sentido de trazer Mônica de volta quando acabasse de fazer as compras.
Pois é, a senhorinha sempre ajudou o nosso namoro. Filinto também. Eles concordaram em que eu seguisse no carro de Lívio enquanto eles vinham na frente no carro de papai.
Foi sim, eu parei o meu carro lá na estrada e fiquei conversando um pouco com Mônica enquanto Felinto punha o carro na garagem e ajudava a senhoria a levar as compras para a cozinha. De repente, ouvimos os gritos de senhoria e vimos que ela vinha para a estrada correndo. Foi então que este seu amigo, que ia passando, parou o carro e ficou sabendo de tudo. Aí eu resolvi entrar porque a senhoria disse que o coronel tinha sido assassinado.
Então você tem um álibi. Estava em companhia da moça quando ocorreu o crime.
O senhor não vai pensar que fui eu. Por que motivo?
Não, eu sei que o coronel não queria seu casamento com Mônica.
É, papai sabia muito bem que eu nunca me casaria com Júlio César, o filho do sócio dele.
Por falar nisso, onde posso encontrar o sócio de seu pai?
Já telefonamos para ele, inspetor. Deve estar vindo para cá.
Muito bem. Você não deve deixar esta casa até segunda ordem, rapaz.
Mas, inspetor... Ah, tá bem. Eu fico. Mesmo porque Mônica vai precisar de mim. Olha, mas se o senhor está suspeitando de mim, inspetor, digo-lhe que se engana redondamente. Eu não sou um assassino e nem tive oportunidade.
O tempo dirá. Vou agora falar com o chofer. Onde está ele?
Ah, o quarto de Felinto está em cima da garagem, inspetor. Ele deve estar lá.
Pois vou até lá falar com ele. Minoru?
Sim, meu tio, meu amigo.
Fique por aqui mesmo e se por acaso o pessoal da perícia chegar, encaminhe-os até o quarto do crime.
Isso, pode deixar que Minoru toma conta de tudo direitinho, não?
compreendo, eu não posso compreender. O coronel era um homem ranzinza, é verdade, mas não era mau. Embora a senhorinha tenha me contado algumas coisas que ele andou fazendo lá pelo norte, eu não acreditava. Achava exagero da velha para que eu não saísse da linha.
Você trabalhava para o coronel há muito tempo?
3 anos. O antigo chofer dele morreu e ele colocou um anúncio. Respondi e fui aceito. Ordenado não era lá grande coisa, mas com casa, comida e roupa lavada ficava muito bem.
Você nunca teve nenhuma discussão com o coronel?
Bem, uma vez eu andei estranhando ele, eu não nego. Foi logo no início. Mas depois eu compreendi que aquilo era o gênio do velho e não dei mais bola. Fazia o que ele mandava e deixava o barco correr.
Vocês chegaram todos juntos à chácara, não foi isso?
Como?
Sim, você, senhorinha, Mônica e o namorado dela. Chegaram todos ao mesmo tempo. E pelo que sei, o rapaz estacionou o carro dele lá na estrada.
É, foi isso mesmo. Eu fui botar o carro na garagem e retirar as cestas de compras para levar para a cozinha. A senhorinha subiu para casa e... Bem, depois começou o alvoroço todo. A senhorinha saiu correndo e gritando, feito uma louca. Foi para a estrada onde estava o carro do namorado da moça e tudo mais.
Muito bem. Creio que o criminoso agiu na ausência de vocês.
É claro. Se estivéssemos aqui, não teriam assassinado o coronel.
Filinto, você sabe se houve alguma briga, alguma discussão forte entre o coronel e o sócio?
Sim, é verdade. Ainda na quinta-feira, os dois discutiram muito quando vinham para casa. O coronel gritou uma porção de desaforo para seu Asdrúbal, que também estava exaltado. Eu precisei parar o carro e pedir que se acalmassem. Pensei que fosse atracar de supapo.
E depois disso?
Quando parei o carro, seu Asdrúbal, da cor de um pimentão, saltou com o punho fechado e ainda gritou lá de fora. Você é um canalha, Astolfo! Mas não pense que vai viver para desfrutar o que me roubou. E foi-se embora.
Bem, uma ameaça de morte. A que horas vocês regressaram das compras?
Bem, deixa eu ver. Chegamos do Rio por volta das 10h30. Deixamos o coronel e fomos à cidade para a senhorinha fazer compras. Demoramos talvez uma hora, se tanto. Eu acho que estávamos de volta mais ou menos ao meio-dia.
Meio-dia. Resta saber a que horas ocorreu o crime. E isso só o legista poderá dizer. Uma coisa eu sei.
O que, inspetor?
Seu patrão ainda estava com vida quando o senhorinho o encontrou. Tentou mesmo dizer alguma coisa.
Certamente a velha apavorada não entendeu nada, não foi?
Parece que foi isso mesmo.
É uma pena, né? Bem, se precisar de mim para qualquer coisa...
Eu sei. E depois vou mesmo tornar a falar com todos. Por enquanto, peço-lhe que permaneça na chácara.
Eu ficaria aqui até a senhorita Mônica resolver descer, né? Eu ainda sou empregado da família, eu creio.
Muito bem. Até mais tarde, então.
Até mais tarde.
Disse, amigo, o que foi que o médico legista disse?
Disse que o crime deve ter ocorrido entre 10h30 e 11h30, embora o coronel ainda estivesse vivo à chegada da empregada. Isso inocenta a todos, não?
Inocenta a todos?
Sim. Eu tenho aqui o horário anotado. Chegaram do Rio às 10h30 e deixaram o coronel na chácara sozinho, indo fazer compras. Demoraram-se até 11h30, pouco mais ou menos, e chegaram de volta à chácara perto do meio-dia. Ora, se todos estavam ausentes na hora do crime, estão fora de suspeitas.
Com licença.
Pois não?
O senhor é o inspetor Santos?
Eu mesmo. O senhor é...
É, meu nome é Asdrúbal Monteiro. Eu sou, ou melhor, eu era sócio do coronel Astolfo. Eu soube do crime e vim incontinente.
Soube do crime como?
É, por telefone. Eu tenho uma casa de campo perto daqui e a Mônica me telefonou.
Espera aí. O senhor estava numa casa de campo perto daqui?
Sim, eu... Eu cheguei ontem à noite e pretendia passar o fim de semana.
O senhor está com a sua família?
Família? Não. Eu vim sozinho. Gente moça não gosta do campo, né? Principalmente em fins de semana. A minha esposa ficou no Rio com os meninos.
Quer dizer que o senhor não tem ninguém que possa garantir um álibi?
Um álibi?
Sim.
Bem, mas por que eu precisaria de um álibi?
Para provar que não foi o senhor quem assassinou seu sócio.
O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soberal, O Motivo.
Eu matar Astolfo? Mas isso é uma loucura.
Nem tanto. O senhor teve uma forte discussão com ele. É ou não verdade?
Ah, o Filinto lhe contou, hã? Sim, eu discuti com ele e pretendia na segunda-feira mandar meus advogados para desfazer a sociedade. Sabe, o Astolfo era um trapaceiro. Ele adulterou notas, fez mil e uma transas e com isso eu perdi alguns milhões.
E o senhor não podia processar seu sócio?
Mas o senhor não entendeu, inspetor. O Astolfo era malandro velho. Ele estava acostumado a toda sorte de falcatruas. Eu, em boa fé, assinei papéis sem ler e com isso eu entreguei-me nas mãos dele.
Então o senhor teve um grande prejuízo.
Sim, eu vim para cá esse fim de semana para pensar, não é? Botar os pensamentos em ordem e ver como iria dar em casa a notícia de que estava arruinado. Eu terei que vender tudo e voltar a estaca zero. Casa, carro, casa de campo, tudo. Ah, meu cara, é duro para um homem que lutou tanto pela vida como eu lutei. Ah, muito duro.
E o senhor ainda disse que não tinha motivos para cometer o crime?
Ora, inspetor, pense como quiser. Eu vim aqui oferecer meu apoio àquela menina que não tem culpa de ter um pai ladrão. Se soubesse que ia ser acusado de um crime que não pratiquei, eu jamais teria posto meus pés aqui. Com licença, o senhor vai me dar licença, viu? Mas eu não tenho tempo nem espírito para sofrer acusações dessa hora. Olha, eu vou conversar com a Mônica. Quanto ao senhor, faça suas investigações e, se precisar de mim, fale com os advogados que chamarei agora mesmo. Com licença.
O senhor é zangado muito, não? Talvez ele não tenha a culpa mesmo, não?
E talvez esteja assumindo essa atitude justamente para encobrir o seu delito. Eu precisava de um motivo.
Ele precisava de motivo?
Sim, um motivo. Todo crime tem seu motivo. Até há pouco eu não sabia quem poderia ter um motivo para matar o coronel. Agora já sei. O senhor Asdrúbal tinha um bom motivo, ou não tinha?
Isso é verdade, tinha. Mas se der licença, ilustre amigo, para Minoro expressar um palpite...
Fale, o que é? Desconfia de alguém?
Dona Senhorinha também tinha motivo, não?
Dona Senhorinha?
Sim. Afinal, um dia o coronel quis acabar com a vida dela. Ela pediu muito, implorou, e ele então levou para tomar conta da filha. Ninguém perdoa a humilhação, ilustre amigo. Principalmente mulher, não?
É, você tem razão, Minoro. Eu preciso interrogar a Dona Senhorinha novamente. Mas também quero ouvir a moça separada do namorado. Vá chamar Mônica, por favor.
Sim, pode deixar. Minoro arranja desculpa qualquer para separar a moça de namorado, não? Minoro, deixa que Minoro arranja um jeitinho, não?
Mas eu já lhe disse tudo quanto sei, inspetor.
Sabia que seu pai tinha brigado com o sócio?
Sim, sabia. Papai me contava tudo, ou quase tudo.
E além do sócio, quem mais poderia pensar em cometer o crime?
Francamente, não sei, inspetor. Ultimamente, papai andava muito irritado com uma brincadeira de mau gosto que faziam com ele.
Brincadeira de mau gosto? Que era?
Uns telefonemas. Alguém ligava para papai em casa, no escritório, onde ele estivesse, e assobiava uma musiquinha. Uma musiquinha que, pelo que papai me contou, é muito antiga, lá do norte.
Interessante. Ou a música do norte.
É.
Seu pai lhe disse como era a música?
Ele cantarolou, mas eu não guardei bem, inspetor. Eu sei que a letra é um negócio assim meio estranho, coisa do norte.
Não faça um esforço. Veja se se lembra de um trecho.
Deixe ver. Era um negócio que falava em pó.
Pó?
Sim, sim. Parece que era bota pó, tira pó... Tinha também um nome de mulher.
Um nome de mulher?
É, um nome de mulher, sim. Mas eu não me recordo agora, inspetor. Ah, talvez senhorinha conheça a música. Eu vou chamá-la.
Boa ideia. E diga Minoro para vir até aqui.
Está bem, inspetor. Eu não demoro. Senhorinha deve saber. Ela sabe tanta coisa.
Uma música assobiada ao telefone. Uma música do norte. Talvez tenha alguma ligação. Sim, sim. Pode muito bem ser. Pode muito bem ser.
O que é que o senhor quer, seu inspetor?
Ah, senhorinha.
A Mônica disse que o senhor quer falar comigo.
Sim, sim. Sente-se aqui.
Sim, senhor.
Dá licença, Minoro, pode insistir em conversa?
Foi para isso que mandei chamá-lo.
Legalzinho.
Dona senhorinha.
Sim, senhor.
Mônica me falou a respeito de uma música que alguém assobiava ao telefone para o coronel. Ela disse que o coronel havia cantarolado a tal música, mas que ela não guardava bem a letra da música. Lembrou apenas algumas palavras. Eu vou lhe dizer que palavras são e talvez a senhora se lembre da música.
Isso é hora de falar em música, seu moço. Com o pobre do patrão morto...
Essa música talvez nos forneça uma pista.
Pista? Esse negócio deve ser muito importante para um homem como o senhor viver que nem uma peitica repetindo a toda hora. Diga lá as palavras. Vamos ver se eu conheço a música.
Mônica disse que falava em bota pó e tira pó. E também tinha um nome de mulher.
Só isso?
Só.
Mas coisa danada de face. Bota pó, Vitalina tira pó, que a moça é velha, não sai mais de caritó. É isso, moço.
E musiquinha mais sem pé nem cabeça, não?
Mas quem foi que disse? Oh, gente, tem pé e cabeça, sim, senhor. Isso é bolinho com a solteirona, viu? Assim que nem eu. Moça velha e solteirona não sabe. Bota pó e tira pó é por causa das solteironas desassuntadas que fica o dia todo se pintando, indo pra janela pra modo de ver se arranja marido.
Mas e esse negócio de que falou de fica no cantinho, cantinho
caritó?
Isso.
Ó, gente, meu senhor. Homem letrado não sabe o que é caritó.
Não sabe, não.
Caritó, moço. É uma espécie de... É uma prateleira feita na parede, não sabe? Onde a gente põe, assim, os troços inúteis. Por isso se diz que a moça velha não sai mais de caritó, não tá sabendo?
Mas por que alguém cantaria, ou melhor, assobiaria essa música para o coronel pelo telefone?
Vige. E era isso que fazia o coronel ficar feito bicho?
Mônica disse que sim.
Pois essa era a música que a dona Babina Breve, esposa do coronel Roque Breve, estava cantando na cozinha quando os cabas do coronel chegaram e começaram a atirar. A voz da pobre morreu no gargumir, cortado por uma bala maluca. Meu Deus, será que o criminoso veio lá do passado?
Talvez tenha vindo junto com o próprio coronel.
Ai, meu Deus.
Às vezes as pessoas têm em casa um inimigo sem saber.
Por que, que o senhor está olhando assim para eu? Eu não sou nenhuma assassina, não. Deus me livre e guarde. Ô, gente.
Mas se vocês estavam todos juntos e longe daqui no momento em que o coronel foi assassinado...
Quem é que estava junto?
Você, Mônica, Lívio e Felinto.
Não, senhor.
Não tinham ido fazer compras?
Não, senhor. Eu fui fazer compras sozinha, meu senhor. A Mônica ficou na casa do noivo.
E Felinto?
Levou a Mônica até a casa do seu Lívio e depois me levou até o mercado. Depois voltou novamente para a moda apanhar a Mônica e a gente voltar para casa.
Mas vocês vieram juntos, não foi?
Sim, senhor. Mas a Mônica veio no carro do Lívio.
Está certo, senhor.
Muito
obrigado pela ajuda.
Sim, senhor.
Agora começo a entender melhor as coisas.
Ah, pois eu agora que eu não entendo nada mesmo. Que desespero de encrenca. Olha, moço. Aqui. Se o senhor me dá licença, viu? Eu vou acender uma vela para São Judas Tadeu. Tá vendo? Ele ajuda a desmanchar essa barafunda da gota.
Pode ir, senhorinha.
Oxente, que coisa.
Mas a coisa está ficando clara, hein?
Só que é pro senhor. Só renego cada uma, meu senhor. Cruz, credo, virgem.
E os amigos descobriu alguma pista?
Sim, Minoro. A música é a pista. Alguém telefonou seguidamente para o coronel assobiando uma música antiga. A mesma música que a esposa daquele fazendeiro cantava quando morreu vítima de um tiro dado pelos capangas do coronel. Alguém queria mostrar a ele que o passado não estava enterrado. E esse alguém é o criminoso.
Ah, sim, muito certo, muito bem, mas se homem dono da terra morreu, a mulher dele também morreu. Se o coronel mandou passar peixeira em todo mundo, quem foi que ficou para tirar a vingança?
É, está aí uma boa pergunta, Minoro.
Não é?
Creio que senhorinha talvez nos ajude a respondê-la. Mas antes eu quero conferir os meus apontamentos. Espere um pouco.
Ah, bom, então enquanto o ilustre amigo está pensando, Minoro vai dar uma voltinha pela chácara, não? Quem pensa não deve ser interrompido.
Sim, sim, sim. Faça isso, Minoro. Dentro de 10 minutos, volte aqui. E nesse meio tempo, pode ir conversando com as pessoas da casa. Pode ser que colha mais alguma coisa.
É, sim, entendi. Minoro, entendi.
O quê?
É o que eu estou perguntando, senhorinha. Havia alguém da família do velho fazendeiro que tivesse escapado da matança?
Eu não sei. Espere. Tinha sim. Mas ele não estava lá. Ele tinha que pescar com os outros.
De quem a senhora está falando?
O filho do coronel Roque. Menino de 8 anos. Ele escapou.
não estava na casa quando se deu o ataque. E eu nunca falei isso pro coronel com medo.
Medo? Medo de quê?
Primeiro que o coronel se danasse comigo e fizesse sabe o Deus o quê. Depois, né? Medo que ele voltasse pra lá e fosse procurar o pobrezinho.
Quanto tempo faz isso?
Deixa ver, moço. Olha, a gente já tá aqui no Rio há bem uns 21, 20, 22 anos. Com um ano que ainda ficamos lá, né? 23.
23 anos?
Sim, senhor.
E o menino tinha 8 anos. Agora estaria com 31 anos.
Isso mesmo.
Devia regular mais ou menos com o noivo de Mônica, não é?
Meu Deus. É mesmo. Será possível? O senhor acha
que... Eu não lhe disse que encontraríamos uma pista? Minoru.
Sim, meu amigo.
Traga Lívio até aqui.
Senhor.
Você pode ir, senhorinha.
Sim.
E não conte a ninguém lá fora o que se disse aqui nesta sala.
Pode
viu?
Deixar, seu moço. Olha, eu quero ficar muda pro resto da vida se eu der com a língua nos dentes. Lívio. Quem diria, meu Deus? Mas quem...
Sim, senhor, é verdade. Eu nasci no norte. Toda a minha família é de lá.
Seu pai e sua mãe?
Bem, meus pais verdadeiros morreram há muito tempo. Eu fui adotado por uma família que me criou. São os pais que eu conheci.
Compreendo. Que idade tem você, rapaz?
30 anos. Por quê?
30 anos? Só?
Faço 31 no fim do ano.
Seus pais adotivos, por um acaso, lhe disseram qual era o nome de seu verdadeiro pai?
Isso eu sei, inspetor. Meus pais adotivos nunca tentaram esconder a verdade. Meu pai se chamava Hernani e minha mãe Luísa.
E o sobrenome?
Albuquerque. Mas por que tanta pergunta? O que há de errado com meus pais? Onde o senhor pretende chegar?
Eu pretendia chegar exatamente onde já cheguei.
Mas eu não entendo.
Nem é preciso entender, rapaz. Volte para junto de sua noiva. Eu logo estarei por lá. Por enquanto, tenho que fazer umas operações. Umas somas.
Somas?
Não se incomode com o que eu digo. Pode ir.
Está bem. Com licença.
Então, ilustre amigo?
Desde que o mundo é mundo, Minoru, que 2 + 2 somam 4.
Desculpa, ilustre amigo, ignorância de Minoru. Mas Minoru não entendeu nada, não?
Depois de somar todas as coisas, eu cheguei a uma conclusão. Para obter o resultado final, resta apenas fazer uma perguntinha, dona senhorinha.
E ela sabe a resposta do mistério?
Sabe, embora sem saber que sabe.
Ih, agora mesmo que complicou tudo. Sabe sem saber que sabe. Esquisito mundo, não?
Esquisito, sim. Mas verdadeiro, Minoru. Bom, vamos falar com dona senhorinha.
Nome do menino? Mas que importância tem isso agora, gente?
Muita importância. A senhora não contou a ninguém a conversa que tivemos, não é?
Eu sou mulher de palavras, ouviu, moço? Eu disse que não falava, não falei não.
Muito bem. Agora diga-me como se chamava o filho do fazendeiro que o coronel Azevedo matou. Como se chamava o menino que escapou à matança daquele dia?
O menino se chamava Matias, sim, senhor. Um bom menino. Gostava de correr no meio do canaviar, de pescar no riacho. Pobrezinho. Onde estará essa hora?
Se não estou enganado, eu sei onde ele está.
Louvado seja Deus. O menino está vivo mesmo. Mas não me diga que foi ele que matou o coronel.
Tudo indica que sim.
Ai, meu
Deus. Vamos para a sala. Lá encontraremos todas as outras pessoas.
Ai, meu Deus.
Venha, senhorinha.
Sim, senhor.
Você vai ter uma grande surpresa.
Olha aqui, seu moço. Na minha idade, depois de ter visto tudo quanto eu já vi, acho muito difícil eu ter essa surpresa que o senhor está dizendo.
Mas desta vez, você se surpreenderá. Vamos.
Inspetor, o senhor não vai prender-me aqui por muito mais tempo ainda, não é?
Seu Asdrúbal, o senhor tem um filho, não é verdade?
Sim, mas o que há com meu filho? Por que essa pergunta agora?
Com que idade está seu filho atualmente?
Bem, tem 31 anos completos. Está fazendo um curso de especialização na Europa. Aliás, é filho do meu primeiro casamento. Os outros mais moços são do segundo matrimônio.
31 anos. Meu Deus.
Mas qual é o mistério, senhorinha? Por que você levantou as mãos para os céus e fez essa cara de sexta-feira da paixão?
Nada. Não foi nada não, Sardruba. Oxente. Oh,
o senhor tem certeza de que seu filho está mesmo na Europa?
Mas claro que tem certeza. Ora, essa. Pois se ainda ontem eu recebi carta dele...
Seu amigo me disse que o senhor queria falar comigo, inspetor.
É isso mesmo. Sente-se, por favor.
Sentar-me? Aqui na sala? Não fica bem. O senhor não sabe como o coronel era exigente em certas questões.
Sente-se de uma vez, Matias Breves.
O quê? O que foi que o senhor disse?
Você ouviu muito bem o que eu disse, Matias Breves.
Não fica quieto.
Solte-me!
Não,
o que significa isso?
Significa que se você ficar quietinho, o menino não vai quebrar seu braço com um golpe de karatê, não? Larga a arma, larga, larga.
Como me descobriu?
Somando 2 e 2. Seu patrão era um homem exigente. Anotava num caderninho que sempre levava consigo até a quilometragem do carro. Certamente para que você não usasse o veículo em benefício próprio.
É isso mesmo. Ainda esta manhã...
Esta manhã, ao sair do Rio, o coronel anotou a quilometragem do carro junto à data correspondente ao dia de hoje. Depois, quando vocês o deixaram aqui, anotou novamente, juntando as seguintes palavras. Chegada à chácara. E como bom conhecedor deste local, fez uma antecipação do que seria gasto para ir até a cidade fazer as compras e voltar. Está tudo aqui. Acontece que eu estive examinando a quilometragem do carro e pelas contas notei que você, Filinto, ou devo chamá-lo Matias, você gastou para ir desta chácara à cidade e voltar exatamente o dobro de quilômetros calculados pelo coronel.
Mas eu não entendo, inspetor. O que isso significa?
Significa que seu chofer fez o percurso 2 vezes. Levou a senhorita e dona senhorinha à cidade, voltou a esta chácara, matou o coronel, tornou a ir à cidade apanhá-las e uma vez mais regressou aqui.
Maldito coronel. Ele e sua mesquinhez, sua mania de economizar migalhas.
Graças a essa mania de seu patrão, eu comecei a desconfiar de você. Mas não tinha certeza de nada. Certeza só tive agora quando chamei por seu verdadeiro nome e você se traiu.
Mas por quê? Por que Felinto ou Matias, como o senhor diz que ele se chama, assassinou meu pai?
Eu lhe digo. Matei aquele canalha, sim. Vivi muitos anos à espera dessa oportunidade. Um dia, o poderoso coronel Azevedo exterminou minha família. Eu vinha do riacho e ouvi minha mãe cantando da cozinha. De repente, o inferno se abriu. Era o coronel e seus capangas que, armados até os dentes, irromperam pela fazenda, matando todo mundo. Escondi-me atrás de uma moita, apavorado. E dali, tremendo de medo e chorando de ódio, assistia tudo. Vi minha mãe tombar atingida por uma bala. Vi meu pai ferido ser esfaqueado pelo desalmado coronel Azevedo. Vi tudo aquilo e ainda hoje vejo até pesadelos. Naquele momento, eu jurei que um dia o filho de Roque Breves também passaria o poderoso coronel Azevedo pela peixeira. E cumpri minha promessa.
Meu menino, por que escondeu de mim a verdade, menino?
E você, velha, passou-se para o lado do assassino de meu pai. Por covardia, tornou-se escrava.
Não, meu filho, não foi covardia, não. Foi amor.
Amor?
Mônica tinha apenas 3 meses de idade. Eu me apeguei a ela, viu? No fim das contas, eu sou uma solteirona, uma mulher sem amor, sem família, sem filho. Uma Vitalina que, para não findar seus dias no caritó, tomou-se de amor por uma criança que precisava de carinho. E onde amor, o ódio não cresce, meu filho. Se você tivesse amor por alguém, você ia esquecer a vingança.
Por favor, inspetor. Leve este homem de minha presença.
Sim, Mônica. Ele já lhe causou muito desgosto. Vamos andando, Filinto. Mas antes, Minoro.
Sim, senhor Júlio.
Coloque as algemas.
Ah, sim, deixa. Vai ser prazer de colocar essas pulseiras nos seus pulsos. Vamos embora. Minoro tem prazer de prender mais um criminoso. Vamos embora. Vamos embora. Vamos.
Teatro de Mistério apresentou a peça de Hélio do Soberal, O Motivo. Tomaram parte no espetáculo de hoje os seguintes atores: Azevedo, Paulo Célio. Senhorinha, Auriceia Araújo. Filinto, Wilson Marcos. Mônica, Célia Cordeiro. Roque, Navarro de Andrade. Lívio, Laio Júnior. Asdrúbal, Geraldo Avelar. Minoro, Cauê Filho. Suzy Lourdes Santana. Inspetor Santos, Domício Costa. Controle de som, Paulo Roberto Cordeiro. Sonoplastia, Urgel de Castro. Contra-regra, Geraldo Cruz. Assistente, Aldir Santana. Ensaiador, Cauê Filho. Direção-geral, Deise Lúcidi.